MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Nesta semana é celebrado, no dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. A propósito da data, o MP no Rádio trata de um tema importante e pouco discutido: o racismo institucional. Para falar dessa questão e explicar como o Ministério Público atua nessa área e também como cada cidadão pode contribuir para acabar com o racismo institucional, nós recebemos a promotora de justiça Amanda Ribeiro dos Santos, do Ministério Público do Paraná. Doutora Amanda, a senhora pode começar a nossa conversa explicando o que é racismo institucional e dando alguns exemplos mais comuns que caracterizam essa situação de racismo institucional?
Sim. Primeiramente, Tomás, queria agradecer a oportunidade de estar aqui tratando de uma temática tão importante, que é tratar da igualdade, da promoção da igualdade racial. O Ministério Público, ele tem um papel de destaque nisso, deve sim se aproximar da sociedade, identificar essa questão e auxiliar no entendimento da questão. O conceito de racismo institucional, ele é um pouco complexo, que é algo mais abrangente, ele é difuso, é um fenômeno que a gente percebe tanto em instituições públicas como em instituições privadas. Acontece quando um determinado grupo, baseado na raça, ele é excluído de espaços de convivência, ele é excluído de espaços de poder, de política, do gozo de bens e de direitos. E isso nós podemos perceber com a simples análise de dados. Nós podemos analisar os dados, por exemplo, de Curitiba, que a população negra não alcança nem 20%, mas quando a gente confronta com os dados de população em situação de rua, você vê que esse percentual pula para 50%. Nós também podemos perceber que a população negra não ocupa espaços como membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, no Parlamento também o número é bastante reduzido. Em contrapartida, quando nós vamos em locais de vulnerabilidade social, você vê que a população negra está mais presente. Em serviços mais braçais, ela está mais presente. Isso se justifica se você fizer historicamente uma análise. Você vê que o nosso período de escravidão foi bastante longo, foi o último país a abolir a escravidão, onde a escravidão foi mais forte. Depois disso, não houve uma política de inclusão, na abolição não houve uma política de inclusão desses negros, de previsão de emprego, de renda, de terra. Depois houve uma política estatal de embranquecimento da população, ou seja, a gente, além de não ter acolhido aquela população, você ainda vem com a política de embranquecimento. Veio também o mito da democracia racial, que nós somos todos iguais, mas nós não analisamos a diferença e não analisamos as desigualdades para nós tratarmos adequadamente. E nisso, nossas estruturas, nossos órgãos públicos, organizações governamentais, elas vêm nesse sentido de exclusão e de omissão. Porque o racismo, quando você se omite também de tratar, de enfrentar a temática, você acaba colaborando para que aquilo permaneça na sociedade que não tem um tratamento adequado.
Nesse sentido, dizer, não existe racismo no Brasil, já é até uma forma de racismo por esconder o problema.
Por silenciar. O silenciamento também é algo que colabora que isso permaneça. Então é muito ruim. Não tem essa resistência, nós temos uma certa resistência de falar sobre o tema, de falar das questões raciais. A gente tem que quebrar isso. Na verdade, nós queremos sim uma divisão na sociedade, nós queremos uma união, mas uma união com qualidade. Que todos possam usufruir de direitos fundamentais, todos possam usufruir dos bens. E quando você faz uma política pública específica para aquela população, você melhora o índice de desenvolvimento humano de toda a sociedade.
E quando a gente fala no racismo institucional, estamos falando do quê? De instituições que são fechadas ao acesso da população negra, seria isso?
São mecanismos invisíveis, que na verdade tem essa questão do silenciamento, tem um caso que foi, o Brasil foi condenado, chegou na Comissão Americana de Direitos Humanos, que o Brasil, um caso aconteceu em São Paulo, Simone Diniz, ela se apresentou para uma proposta de emprego e a empregadora, ela disse que não queria uma pessoa negra. Nisso, chegou no delegacia, foi instaurado inquérito policial e esse inquérito policial foi arquivado. E o caso chegou na comissão americana e lá reconheceu-se que era um padrão de comportamento do Brasil, que o Brasil não enfrentava a questão. E nisso, esses casos individuais se repetiam e se tornavam uma questão coletiva que deveria ser enfrentada. Há casos também, nos noticiários, nós percebemos muito, uma criança negra entra numa loja de grife e vem um funcionário, quer expulsar aquela criança, depois que ela percebe que a criança é filha de alguém que está ali comprando. Aí você trata o caso individualmente, mas na verdade aquela empresa deveria analisar. Aconteceu esse caso, então é um problema nosso, vamos capacitar nossos funcionários, vamos analisar o que está acontecendo, por que, que isso aconteceu, qual foi a interpretação. E nisso a gente tem que tratar o problema como coletivo. É muito fácil a gente só perceber aquele ato racista, onde todo mundo repudia, contra um jogador ou contra uma celebridade, mas nós devemos entender que as instituições, a falta de punição, tudo isso colabora.
Perfeito. Então, cabe às instituições também, no âmbito coletivo, trabalhar para combater esse racismo institucional.
Sim.
Doutora Amanda, hoje, infelizmente, quando a gente fala em qualquer questão racial, é comum ouvir uma crítica desqualificando, como se fosse, para usar a expressão em vaga, isso aí é mimimi, é uma bobagem. Ou gente que diz que falar sobre o racismo é estimular a divisão da sociedade entre brancos e negros. Por que é tão importante falar em racismo institucional e por que isso não é simplesmente lamentação ou mimimi?
O que eu falo para essas pessoas que utilizam agora esse termo novo, na verdade, essa postura de ignorar, né, as questões raciais, ela é muito antiga, não é de agora. Esse termo é só um termo novo para uma prática antiga. Eu peço sensibilidade, empatia, se colocar no lugar do outro. Porque quando você fala em igualdade, você tem que falar em igualdade de forma material. Então, você tem que tratar os desiguais de maneira desigual para que todos realmente tenham acesso aos bens e serviços da sociedade. Não tem como a gente ignorar que o negro ele está numa situação de desvantagem na nossa sociedade. Basta nós olharmos os dados estatísticos, basta a gente fazer uma análise mais apurada ou fazer uma prática de procurar onde estão as pessoas, as discussões, nos vários lugares da sociedade. E nós também devemos ter em mente da importância das várias narrativas. Porque eu tenho minha narrativa como mulher negra, o senhor tem sua narrativa como homem branco, e todas essas narrativas conjuntas, vamos celebrar nossa diversidade e vamos construir uma sociedade e que acolha todos. Então, é nesse sentido, não há divisão de brancos e negros. Na verdade, há um pedido assim, de colaboração para que todos entendam. Na nossa Constituição tem lá que construir uma sociedade justa e solidária. Como que nós podemos fazer isso? Juntos. Então, brancos, negros, nós devemos entender isso. Também os indígenas que estão numa situação de vulnerabilidade também. Entender que cada um tem uma situação, precisa de uma política pública específica para que todos estejam bem na sociedade.
E do ponto de vista institucional, políticas como, por exemplo, a política de cotas raciais, seja em concursos públicos, na universidade, elas são adequadas? A doutora vê isso como um caminho possível de combate ao racismo institucional?
Sim, as cotas raciais são uma forma de ação afirmativa temporária, que são necessárias, por exemplo, nas universidades. Você vê que agora, assim, mesmo com a aplicação das cotas raciais, o índice de negros nas universidades ainda é muito baixo, de negros e indígenas. Mas só esse aumento já trouxe várias questões dentro da universidade que elas eram ignoradas porque as vivências da população elas não chegavam lá dentro da universidade. Então, agora tem várias narrativas, tem vários pesquisadores de outros pontos de vista que questionam alguns dogmas justamente porque a universidade não celebrava a diversidade brasileira. E hoje em dia a gente tem toda essa questão, apesar de muitos obstáculos ainda, por exemplo, ainda tem muitos professores que são contra, inclusive fazem, apesar de ter todo o conhecimento em uma determinada área, eles não estão abertos para essa questão racial, para essa inclusão social. ainda é uma face também do racismo institucional, mas conseguimos fazer, entender que é importante e que a universidade é um espaço público. Então, ele tem que representar toda a sociedade. E representando toda a sociedade, só tem a ganhar com conhecimento.
E do ponto de vista individual, como é que a doutora diria que cada pessoa pode ajudar a combater esse racismo institucional?
Eu entendo que cada pessoa pode primeiro quebrar essa barreira de falar sobre o tema. De ter essa dificuldade, a gente tem muita dificuldade de tratar sobre o tema, de entender. É buscar mesmo a nossa história, buscar mesmo entender o que aconteceu no Brasil, como foi a diferença da nossa escravidão colonial para a escravidão servil. Entender como foi esse processo, como foi o processo de abolição, todo pós, como é hoje. E você entendendo tudo isso, necessariamente vai nascer uma sensibilidade dentro de você. E vai nascer uma luz, uma esperança para que você também possa colaborar, possa contribuir para que esse patamar, esse contexto de desigualdade desapareça.
E como é que o Ministério Público atua em casos de racismo?
O Ministério Público do Estado do Paraná, ele fez um trabalho muito interessante, porque os casos de injúria racial, por exemplo, eles eram subnotificados. Então, aqui, por intermédio do Centro de Apoio de Direitos Humanos, eles fizeram um trabalho de conscientização da polícia, dentro do nosso sistema também interno. Tem como nós classificarmos isso até para poder trabalhar e fazer isso. Então, teve um trabalho muito interessante a respeito dessa conscientização dos crimes de injúria racial, até porque a punição, a responsabilização é muito importante também para criar aquele sentimento dentro da sociedade. Um outro fator que também pode ser abordado é a abordagem qualitativa da inclusão, do cumprimento da lei sobre a história da África nos currículos escolares. Então, o Ministério Público ele pode atuar de várias formas, os conselhos municipais também de promoção de igualdade racial, o promotor de justiça na sua comarca ele pode adotar várias frentes para abordar esse tema e auxiliar nessa promoção de igualdade racial.
E em casos de situações de preconceito que alguma pessoa sofra ou presencie, ela pode procurar o promotor de justiça da sua cidade para denunciar?
Sim, ela pode procurar o promotor de justiça, ela pode procurar a delegacia de polícia. Na delegacia de polícia ela faz todo o registro, o delegado vai fazer os encaminhamentos, ouvir testemunhas, depois vai encaminhar o inquérito policial para o promotor de justiça que vai dar os devidos encaminhamentos. Inclusive ela também pode noticiar diretamente na promotoria de justiça, se ela se sentir mais à vontade para conversar dentro do Ministério Público, que tem que ser um órgão acolhedor nesses momentos.
Doutora Amanda, como promotora de justiça, mulher, negra, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final de conscientização contra o racismo.
Nós devemos entender que o racismo é um processo de desumanização do outro. Quando nós queremos viver em sociedade, nós devemos buscar olhar para o outro um olhar humanitário. E na medida que aquele outro se sinta prejudicado, nós devemos agir para que todos nós possamos viver a diversidade da sociedade brasileira e a humanidade de cada um respeitada.
Doutora Amanda, muito obrigado por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.